da América na sua emissão vespertina em português neste 16 de outubro. São 13 horas e 30 minutos aqui na capital americana, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria. Títulos desta emissão em Moçambique, resultados preliminares das comissões em 9 das 12 províncias apontam para a vitória da Frelimo. Angola continua no grupo dos países não livres com apenas 28 pontos em 100 possíveis, enquanto Moçambique e Guiné-Bissau são considerados parcialmente livres, mas com fortes repressões às liberdades, diz o relatório de 2024 de Freedom House. Quase centena e meia de mortos na explosão de um caminhão cisterna na Nigéria. O exército de Israel prossegue bombardeamentos em várias áreas do Líbano. Estes são alguns dos temas que iremos desenvolver nos próximos minutos. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, com o nosso emissor local. Estamos igualmente na nossa página na internet, voaportugues.com, e também estamos nas redes sociais, no Facebook, no X, no Instagram ou no YouTube, voaportugues. E se quiser inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp, o nosso número é +1 202 251 9466. E quando são 13 horas e 32 minutos, vamos às notícias internacionais com o João Santa Rita.
Na Nigéria, pelo menos 147 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas quando um caminhão cisterna de gasolina capotou e provocou uma explosão quando dezenas de pessoas corriam para o veículo para recolherem o combustível. A agência Associated Press relata que a explosão ocorreu depois da meia-noite no estado de Jigawa, quando o motorista do caminhão-tanque perdeu o controle do veículo quando viajava numa estrada perto de uma universidade. O porta-voz da polícia diz que os moradores estavam a retirar o combustível do caminhão-cisterna quando ocorreu a explosão. O Ministério da Saúde do Líbano disse que ataques aéreos israelitas mataram na quarta-feira pelo menos 5 pessoas na cidade de Nabatieh, no sul do país. Entre os mortos, conta-se o presidente da Câmara. Os militares israelitas disseram ter atacado dezenas de alvos do Hezbollah na área de Nabatieh. As forças israelitas realizaram também ataques aéreos na quarta-feira nos subúrbios ao sul de Beirute, destruindo um armazém subterrâneo de armas daquele movimento. Israel também informou que mais de 50 projéteis foram disparados do Líbano na quarta-feira contra Israel, enquanto o Hezbollah disse ter lançado mísseis contra uma área no norte de Israel. Os últimos ataques israelitas na área da capital do Líbano ocorreram um dia depois dos Estados Unidos terem afirmado ter expressado preocupações sobre tais ataques às autoridades israelitas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou para que a Ucrânia receba um convite incondicional para aderir à NATO e para a instalação de um dispositivo não nuclear de dissuasão da agressão russa, ao falar no Parlamento ucraniano esta quarta-feira para delinear aquilo que chama o seu plano de vitória na luta contra a invasão russa. Outras partes do plano parcial incluem promessas de reconstrução pós-guerra dos aliados ucranianos, bem como ajuda na defesa dos recursos minerais naturais da Ucrânia. Zelensky tem vindo a discutir o plano nas últimas semanas em reuniões com líderes ocidentais. Ele disse que voltará a fazer na quinta-feira quando participar numa cimeira de líderes da União Europeia em Bruxelas. O Senado do Quênia iniciou hoje o julgamento para a impugnação do vice-presidente Rigathi Gachagua. Numa decisão histórica na semana passada, a Câmara Baixa do Parlamento, a Assembleia Nacional, votou esmagadoramente pela impugnação de Gachagua por 11 acusações, incluindo corrupção e abuso de poder. O vice-presidente negou todas as acusações e diz que vai continuar a exercer a sua função até que o Senado decida se aprova a sua destituição. Uma decisão é esperada na noite de quinta-feira. As deslocações de ministros e funcionários do Congo-Brazzaville, financiadas pelo Estado, foram suspensas até ao final do ano, anunciou o governo esta quarta-feira. exceção para as missões que envolvam o presidente, segundo circular assinada pelo primeiro-ministro Anatole Coliné-Macossó. A circular incentiva a participação dos funcionários em videoconferências, sem dar mais explicações sobre a proibição de viajar. A medida, disse uma fonte governamental, visa reduzir os custos do Estado, que está a atravessar grandes tensões de tesouraria. A fonte disse que já há algum tempo que os setores inteiros da economia congolesa estão a sofrer e estão no vermelho. O Congo-Brazzaville é um pequeno país produtor de petróleo com mais de 5 milhões de habitantes e onde metade da população vive abaixo do limiar da pobreza, isto segundo estimativas do Banco Mundial.
Foram as notícias internacionais com João Santa Rita. Vamos agora às reportagens nos países africanos de língua portuguesa. E vamos começar em Moçambique, que está no centro do furacão depois das eleições. Daniel Chapo, candidato presidencial do Partido no Poder, está a liderar confortavelmente a contagem dos votos em 9 das 12 províncias, de acordo com os resultados preliminares anunciados pelas comissões provinciais. Enquanto o candidato do MDM, Lutero Simão Guivrancho Mondlane, apoiado pelo Podemos, fala em fraudes, a Frelimo e a Renan mantêm-se no silêncio, à espera dos resultados finais. Charles Manguiru está em Moçambique e enviou esta reportagem aqui, apresentado pela Ana Guedes.
Os resultados preliminares das eleições de quarta-feira anunciados até agora mostram Daniel Chapo a liderar com mais de 50% dos votos em 9 das 11 províncias de Moçambique. Na capital, Maputo, Chapo está à frente com mais de 53%, seguido pelo candidato independente, Venâncio Mondlane, com pouco menos de 34%. De acordo com a presidente da Comissão Provincial de Eleições de Maputo, Lucília Citou, o candidato Chapo lidera em todas as assembleias de voto apuradas.
Daniel Francisco Chapo, 656.056, que corresponde a 68,02. Venâncio Antônio Bila Mondlane, 260.792, 27,04%.
Os dois outros candidatos presidenciais, Ossuf Mamá, do partido da oposição Renamo, obteve 9,6% dos votos em Maputo, seguido por Lutero Simango, do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, com 2,86%. Um cenário semelhante está também a ocorrer na província central da Zambésia, tradicionalmente um bastião da oposição. Aí Chapo está a liderar com 73%, com Mondlane num distante segundo lugar com 14,7%. Na província de Sofala, outro antigo bastião da oposição, Chapo obteve 65% dos votos. A taxa de participação nas eleições de quarta-feira foi relativamente baixa, inferior a 50%. De acordo com os dados até agora partilhados pelos órgãos eleitorais, cerca de 9 milhões dos 17 milhões de eleitores registados em Moçambique não votaram. Na província nortenha de Nampula, o maior círculo eleitoral do país, mais de 2 milhões de eleitores ficaram em casa e dezenas de milhares votaram em branco, uma forma comum de protesto em Moçambique, mostrando insatisfação com todos os candidatos. Os números foram semelhantes na Zambésia, o segundo maior círculo eleitoral do país. Na província de Cabo Delgado, assolada por uma insurreição de militantes islâmicos há vários anos, 925 mil pessoas não votaram, 35 mil votaram em branco e outros 18 mil votos foram anulados. O presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique prometeu que todos os boletins de voto serão contados.
Every vote will count, definitely will count, and we are ready for that. And you know, the counting system is.
Todos os votos serão definitivamente contados. Estamos preparados para isso. O sistema de contagem é participativo, porque todos os partidos políticos estão representados nas assembleias de voto, por isso todos os votos vão contar. E só esperamos o melhor.
Os resultados finais são esperados em cerca de 2 semanas. O analista político independente, Zércio Alfazema, diz que o próximo presidente enfrenta grandes expectativas por parte do público.
As nossas expectativas são, primeiro, sermos bem governados, por isso temos o desafio de obter um melhor resultado. As pessoas querem o fim da corrupção, queremos mais segurança, queremos mais serviços de saúde e a qualidade da educação, a extensão dos serviços, como as infraestruturas. Temos também o problema do terrorismo no Norte, os raptos. Os jovens procuram emprego e oportunidades.
O presidente eleito tomará posse em janeiro, quando o atual presidente, Filipe Nyusi, que está impedido pela Constituição de se recandidatar, deixar o cargo no final do seu segundo mandato de 5 anos.
Entretanto, continuamos a falar das eleições para dizer que os resultados que tivemos acesso agora mesmo, de acordo com as comissões provinciais, em todas as províncias, Denis Chapo vai à frente com uma grande vantagem. No segundo lugar, em todas essas províncias, está Venâncio Mondlane, enquanto Souf Momade e Lutero Simango estão bem no final da cauda, de acordo com os resultados apresentados até agora. Até o próximo dia 24, a Comissão Nacional de Eleições tem um prazo para apresentar todos os resultados que finais destas eleições. Entretanto, em Nampula, uma marcha liderada por Venâncio Mondlane terminou em confrontos com a polícia. Segundo a polícia, a violência partiu por parte de apoiantes de Venâncio Mondlane. Há quem diz o contrário. No programa Washington Fora de Horas da Voz da América, mais cedo eu falei com Onísio Silva. Ele é editor do portal Iqueli, com base em Nampula, e ele começou por falar sobre o que aconteceu nesta manhã aí naquela cidade.
A Polícia da República de Moçambique, por intermédio do diretor da Ordem do Comando Provincial de Nampula, o Gilberto Nguane, já pronunciou-se e a primeira coisa que fez foi negar o baleamento do jovem que seguia a marcha do Podemos e diz que desconhece a origem da bala que terá atingido a este jovem e que foi mesmo a polícia que socorreu a ele para o Hospital Central de Nampula. O senhor Nguane promete que vai ao Hospital Central de Nampula para averiguar a situação da saúde do jovem e procura saber quem de facto terá tirado contra ele. Enquanto isso, o Venâncio Mondlane ainda não deu as caras, desconhece o seu paradeiro, e neste momento o local onde fica conjuntamente a delegação do Podemos e CAD, aqui na cidade de Nampula, encontra-se ainda sob forte vigilância policial, precisamente com a unidade de intervenção rápida e a polícia de proteção. E infelizmente, em alguns pontos dos bairros da cidade, há focos de pequenos aglomerados de jovens membros simpatizantes do Podemos que estão a comentar a situação, não com uma tendência de violência, por sorte, mas com uma tendência de desabafar aquilo que esteja acontecendo.
Venâncio Mondlane tem sido acusado, e ontem, outra vez, pela Procuradoria-Geral da República, de estar a incitar a rebelião, a desobediência civil. O que terá acontecido? Bom,
o que nós apuramos do aeroporto de Nampula, percorreu-se a Avenida do Trabalho na maior passividade possível, mas a entrada da avenida 25 de Setembro até a Avenida Paulo Samuel Kankomba começou uma certa agitação. Ao que tudo indica, terá sido o próprio Venâncio que terá colocado esta ordem, que terá dado esta ordem aos jovens para rebelarem-se à polícia que acompanhava a sua marcha. Aí começou de arremesso de pedras contra a polícia. Possivelmente a polícia terá reagido a esse propósito. Isto é informação que não chega. Mas é preciso entender que nem todos que estavam nesta marcha são membros ou simpatizantes do Podemos ou da CAD ao nível da cidade de Nampula. Há também uma data de curiosos que iam seguindo o Venâncio para ouvir que mensagens o Venâncio trazia para a população da cidade de Nampula neste momento em que se reclama que possivelmente tenha havido fraudes nas eleições de 9 de outubro. Então, toda esta gente que era uma moldura bastante considerável terá sentido nesta marcha com o Venâncio. E, como deve imaginar, neste momento, na situação do que o sistema criou em Moçambique, todo aquele que aparece para falar mal de quem esteja no poder é sempre bem-vindo, independentemente da modalidade que queira usar para chegar ao poder, seja boa ou má, porque, de fato, o sistema criou condições para que tudo isto esteja a acontecer, infelizmente.
Aurício Silva, jornalista e editor do Portal Iqueli. Vamos tê-lo mais à frente aqui neste jornal. A organização Freedom House divulgou hoje o seu relatório anual Liberdade na Internet 2024, a luta pela confiança online, em que Angola continua no grupo dos países não livres, com apenas 28 pontos em 100 possíveis, enquanto Moçambique e Guiné-Bissau são considerados parcialmente livres, mas com fortes repressões às liberdades. Cabo Verde, com 98 pontos em 100 possíveis, é o país lusófono mais livre, seguido de Portugal, com 96 pontos, e São Tomé e Príncipe, 84. Em Moçambique, as ameaças à liberdade de reunião têm aumentado nos últimos anos, à medida que ativistas e líderes comunitários que se manifestam contra a injustiça, os abusos por parte do governo ou elevado custo de vida enfrentaram a repressão policial e muitos foram detidos em 2023. No capítulo da imprensa, o relatório cita o projeto de lei da comunicação social proposto em 2020, que foi criticado pelo MINSA e outros grupos de sociedade civil por criar um regulador estatal da comunicação social e limitar as transmissões. A lei continua no Parlamento. Os relatores apontam os defensores da liberdade de imprensa que manifestaram preocupação com o facto de a alteração poder efetivamente criminalizar as reportagens sobre a insurgência, por exemplo, em Cabo Delgado. O editor do portal Iquel, em Nampula, Onísio Silva, também no programa Washington Fora de Horas, fez o seguinte comentário ao relatório. O jornalista Lídio Manuela, de opinião que a Freedom House descreve o quadro atual... da liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social em Angola.
O relatório da Freedom House sobre a liberdade de imprensa em Angola não me surpreende, uma vez que temos vindo a registrar cada vez mais restrições na liberdade de expressão e na liberdade de imprensa. Houve alguma abertura, ainda que ligeira, depois da subida de João Lourenço ao poder em 2017. Mas foi coisa de pouca dura, uma vez que o regime, de um momento para o outro, endureceu as suas posições relativamente à questão de limitar a liberdade de imprensa e, de certo modo, restringir tanto o pensamento dos próprios jornalistas. O que nós temos vindo a assistir é um controlo cada vez mais excessivo dos órgãos governamentais em relação à imprensa pública. Aliás, matou-se uma parte da imprensa privada para dar, portanto, para se criar um monopólio da imprensa pública que, de certo modo, ofusca toda e qualquer iniciativa privada.
O relatório cita o caso do canal Comuna News, que se viu obrigado a sair do ar. E Lídio Manuel, que integrou o projeto, lembra esse processo.
Este projeto foi encerrado por, alegadamente, eles terem dito que não estava a cumprir com determinados pressupostos, não é? Algo que seria até suprível, uma vez que se tratava de questões de natureza administrativa. Mas como a Camunda News não alinhava nos posicionamentos do regime, eles naturalmente acabaram por dar o golpe da misericórdia. Temos casos de órgãos de imprensa que não entrevistam líderes da oposição, como a de Alberto Costa Júnior, Abel Vucu Vucu e outras figuras, uma vez que quando o fazem, fazem curtas entrevistas, mas e mesmo estas acabam por ser manipuladas.
Com o cenário dominado pela imprensa pública, que analista político aponta como altamente definidor do mesmo, o facto de ser o Presidente da República a escolher os gestores daqueles órgãos.
Portanto, isso os coloca numa relação de subserviência em relação à figura que os nomeou e, naturalmente, isto tem reflexos negativos na linha editorial desses órgãos. São retiradas do contexto, portanto, tudo aquilo que é dito e que agrade o regime, naturalmente, isto é extraído.
A Voz da América contactou o secretário do MPLA para a informação, Esteves Hilário, mas até este momento não houve qualquer reação. Como os nossos ouvintes internautas devem ter visto, houve uma pequena troca aqui nas reportagens. Vamos agora ouvir esse é o comentário do Lídio Manuel, jornalista e analista político angolano, sobre a situação em Angola, que foi descrito como um país ainda não livre pela Freedom House. Enquanto em Moçambique é um país parcialmente livre, o Aunício Silva disse que o relatório não foge à realidade.
O relator não podia descrever uma situação melhor de Moçambique quanto às liberdades de acesso à internet, como fez. Porque, de facto, isto está a acontecer. E para o caso específico de jornalistas, ativistas de direitos humanos, tem vindo a ter um espaço para exercício da sua liberdade, da sua atividade, com alguma liberdade, com um fechamento cada vez mais maior. Exatamente porque, se por um lado há ameaças à integridade, a jornalistas e ativistas de direitos humanos, defensores de direitos humanos na internet, como também há a situação de que os violadores desses direitos têm estado a contratar serviços de comentadores, serviços o que nós aqui em Moçambique chamamos de maindras digitais, para também atacarem esta liberdade de trabalho com que os jornalistas têm e defensores dos direitos humanos têm ao nível da internet. Então, é uma situação que exige um trabalho para que de facto possa mudar, mas está ali a situação e é evidente, por isso que a nossa luta neste momento é continuar a empreender esforços para que os espaços de atuação dos jornalistas e de defensores de direitos humanos não sejam coartados, não sejam reduzidos e haja uma maior liberdade de trabalho e de exercício desta atividade.
Anúncio Silva, jornalista moçambicano. No caso da Guiné-Bissau, a Freedom House escreve que o sistema político tem sido prejudicado nos últimos anos pelas divisões entre o presidente e o parlamento e dentro do principal partido político, o PSGC, e que a polícia continua a reprimir manifestações. A corrupção é um problema grave que tem sido exacerbado pela atividade criminosa organizada, incluindo o tráfico de droga, continua o relatório. No campo das liberdades, a Freedom House destaca que nos últimos anos, homens armados, alguns vestidos com roupas militares, têm atacado repetidamente a estação privada e a Rádio Capital FM, que é aliada do PSGC, estou a ler o relatório, vandalizando os seus escritórios e destruindo equipamento de emissão. O relatório conta também invasão de várias estações de televisão e rádio estatais que ordenaram que fossem retiradas do ar. Algumas horas depois, os homens encaminharam técnicos para as estações para transmitir música, isso antes de o presidente encerrar o parlamento em dezembro do ano passado. Os Estados Unidos enviaram uma carta a Israel a exigir que facilite a entrada imediata de ajuda humanitária em Gaza. A carta era para ficar num circuito privado, mas foi relevada no momento em que uma bateria de defesa terminal de aérea de alta altitude, ou TAD, chegou a Israel para ajudar o país a se defender contra futuros ataques. A correspondente da Voz da América no Pentágono, Carla Babb, tem mais informações. A narração é da Ana Guedes.
Com o agravamento da situação humanitária em Gaza, o secretário de Estado Antony Blinken e o secretário da Defesa Lloyd Austin enviaram uma carta aos seus homólogos israelitas, apelando a compromissos concretos para melhorar a situação humanitária no prazo de 30 dias. Se não o fizerem, dizem, poderão ter implicações na política dos Estados Unidos.
O secretário Blinken, juntamente com o secretário Austin, achou que era apropriado deixar claro ao governo de Israel que há mudanças que precisam de ser feitas para que o nível de ajuda que chega a Gaza volta a subir dos níveis muitíssimo baixos em que se encontra atualmente.
De acordo com os Estados Unidos, um pedido semelhante foi enviado a Israel em abril, o que levou a um aumento da assistência humanitária a Gaza, mas essa assistência está agora mais de 50% abaixo do que era no seu pico.
As rotas terrestres são a forma mais eficaz de fazer chegar a ajuda aos civis que dela mais necessitam. Claro que queremos ver esses corredores abertos. Isso é algo que o secretário continua a enfatizar nos seus telefonemas.
A administração declinou esta semana a discutir o que aconteceria se Israel não cumprisse as exigências das cartas. Mas estão as Forças Armadas americanas a debater neste momento se devem ou não suspender o apoio militar a Israel?
Israel continua a receber apoio dos Estados Unidos, quer através das vendas FMS, Foreign Military, quer através do que estamos a fazer em autodefesa de Israel. Não tenho mais nada a dizer.
Uma bateria antimísseis TAD dos Estados Unidos, juntamente com dezenas de tropas americanas para a operação, começou a chegar a Israel esta semana.
Viram os nossos destroyers a atacar a partir do mar. Esta é agora uma capacidade terrestre que será capaz de ajudar a defender contra outro ataque de mísseis balísticos, se o Irão decidir responder dessa forma.
O Irão lançou dois ataques diretos contra Israel, tendo mais recentemente esperado cerca de 200 mísseis balísticos contra o país. Tel Aviv ainda não respondeu ao último ataque.
Continuam a acompanhar a Voz da América. A África do Sul está a exumar os restos mortais de cidadãos que lutaram contra o regime de apartheid, mas que morreram no exílio no vizinho Zimbábue. A reportagem é do Columbus Mavunga, aqui apresentada pela Ana Guedes.
O governo sul-africano está a exumar os restos mortais de 50 cidadãos que foram forçados ao exílio pelo governo da era do apartheid e morreram no Zimbábue ou na Zâmbia. As autoridades dizem que o objetivo é devolver os restos mortais à casa para serem enterrados de novo e dar às famílias alguma paz.
De facto, uma das recomendações da Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul era que deveria haver reparações comunitárias para as comunidades que foram severamente afetadas pela violência política, e a comunidade de exilados é exatamente uma dessas comunidades.
Nas proximidades encontram-se valas comuns de algumas das cerca de 20 mil pessoas que o exército do Zimbábue matou durante uma luta pelo poder na década de 1980. O grupo de defesa Ibetsu Likazulu diz que as vítimas continuam enterradas enquanto o governo da África do Sul recupera os seus cidadãos. Mbusu Fuswayo é o líder do grupo.
É triste porque o nosso governo aceita que o ANC tenha de exumar, mas os zimbabuianos não podem exumar o seu povo. Não lhes é permitido falar. O governo quer um resultado que lhe convenha ou iliba. Por isso, no final do dia, o Zimbábue está longe de estar curado.
Sifo Mtikulu, de 66 anos de idade, diz que os seus pais, irmãos e primo foram mortos pelas forças de segurança do Zimbábue há mais de 40 anos. Diz que tem esperado por justiça e pelo enterro dos seus familiares, mas que desistiu, porque a idade o está a desgastar.
But now what I want done.
O que eu quero é ver ou ouvir o autor do crime em pessoa. O governo está agora a dar uma nova dimensão ao assunto. Está a envolver os líderes tradicionais. Mas para mim não é realmente o que eu esperava que o governo fizesse em relação a este massacre.
Desde que chegou ao poder, em 2017, o presidente Emmerson Mnangagwa prometeu lidar com a questão dos massacres. O seu antecessor, Robert Mugabe, estava no poder durante os massacres, mas rejeitou as provas dos mesmos como um monte de mentiras. Com música de fundo a apelar à paz e à unidade, Mnangagwa afirmou, numa visita a Bulawayo em julho, que os sobreviventes serão entrevistados e poderão receber uma indenização.
Hoje é um momento crucial na nossa história. Este é o dia em que demonstramos que, como país, somos capazes de resolver as nossas disputas com os zimbabuanos, independentemente da sua complexidade ou magnitude.
Enquanto a África do Sul leva para casa os restos mortais das vítimas da sua luta pela liberdade, alguns zimbabuanos dizem que mal podem esperar pela sua vez. Na página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas, o CAN 2025. Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau estão lá, em luta, mas sem dúvida quem está em grande força são os palancas negras. Ontem Angola foi ao Niger ganhar por 1-0, golo da vitória logo aos 2 minutos. Salvador foi quem marcou, ele marcou outro golo que foi anulado por fora de jogo. Controverso, Angola está já qualificada, está no grupo F, com 4 jogos, 4 vitórias. Nesse grupo, agora a luta é para ver quem acompanha a Angola. Tunidica, que vai ser o Sudão, tem 7 pontos em segundo. O Ghana com 2, ainda com possibilidade de se qualificar, mas vai ser difícil. Palancas, em grande forma, foram elogiados pelo presidente João Lourenço, que deve ter visto o jogo, porque disse que a vitória foi bem merecida. Angola, 4 jogos, 4 vitórias, nada mal. Ontem, a ação, estiveram também Cabo Verde e Guiné-Bissau. Cabo Verde a jogar no do Botswana, a dominar, 70% de posse de bola, a não marcar. Quem marca é o Botswana. Tubarões Azuis estão agora em posição muito difícil no seu grupo, o grupo C, quando faltam 2 jogos. Egito comanda à vontade com 12 pontos. Botswana em segundo com 2 vitórias, precisamente 2 vitórias sobre Cabo Verde, que está em terceiro com 3 pontos, os mesmos que a Mauritânia. O próximo jogo dos Tubarões Azuis é contra os Faraós, o Egito. Não vai ser fácil, não. Cabo Verde em posição muito difícil. Guiné-Bissau, Djurtos, ontem empataram em casa com Mali a 0 golos num jogo em que o resultado reflete o equilíbrio. Guiné-Bissau está no grupo E, onde está lá também Moçambique. Moçambique está no topo com 8 pontos, os mesmos que o Mali com 8. Guiné-Bissau está em posição difícil, tal como o Cabo Verde. Guiné-Bissau tem 4 pontos, possibilidades matemáticas de passar. Não vai ser fácil, não. Portanto, Angola qualificada, Moçambique no bom caminho, Cabo Verde e Guiné-Bissau em posição difícil. Já qualificados, temos Marrocos, Egito, Argélia. São os suspeitos do costume. Temos também Angola, Congo Democrático, Uganda, Burkina Faso, Senegal e Camarões.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.